Sejam bem-vindas, Pastora Moana, mais uma manhã no nosso devocional. O tema de hoje é Semelhantes a Jesus, um batismo de caráter. Que tema lindo, né? Que tema desafiador, que tema que chacoalha com as nossas estruturas, porque falar em semelhança de Jesus é uma responsabilidade muito grande. E viver nesse lugar de ser semelhante a Cristo é o chamado meu e o chamado seu. Talvez você chegou aqui esta manhã sem saber qual era o seu chamado. Talvez você chegou aqui esta manhã sem saber qual era o seu propósito. Em Romanos diz: nós fomos chamados para sermos filhos à sua imagem e semelhança. Então, se até hoje você disse: eu não tenho um chamado, eu não sei qual é o meu chamado, hoje eu estou aqui prontinha te dizendo face to face: o seu chamado é ser filho à imagem e semelhança de Cristo. Mulheres, você lembra daquele ditado que diz assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és? Esse ditado é um ditado popular, na verdade. Mas eu entendo que esse ditado ele é muito real. Se você anda com Cristo, você semelhantemente se parecerá com Cristo. Não é verdade? Se você anda com pessoas que não são bons exemplos, né? Nossos pais já nos ensinaram isso. Semelhantemente, você vai se tornar uma pessoa que não é de bom exemplo. Como diz o ditado, diz-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Então, se você anda com Cristo, eu me lembro, se você lê a Bíblia, quando Jesus ele estava ali na crucificação, o que é que acontece? As pessoas olhavam para os discípulos e diziam: aquele parece um discípulo de Cristo, aquele parece com ele, aquele parece com Cristo, aquele parece com Cristo. Sabe por quê? Porque quando você anda muito com alguém, você vai começar a se parecer com essa pessoa. Então, o nosso goals, o nosso propósito de vida, o nosso finish da linha de chegada é parecermos igualzinhos, semelhantes a Cristo, para que quando olhem para nós, possam vê-lo. Esse é o nosso propósito de vida. E é tão raro, está em raridade. Quando o Senhor ministrou ao meu coração esse tema tão específico, eu estremeci, porque é uma responsabilidade muito grande. Requer muita autoridade para falar sobre esse tema, mulheres. Eu fui muito desafiada. Eu fui desafiada no meu formato de falar, no meu formato de viver. Sabe quando Deus ele te chama para esse lugar de ser semelhante a Ele? A primeira coisa que acontece é você ter um encontro de quem você realmente é. Vocês lembram quando Isaías, ele viu o trono do Senhor? O que é que aconteceu? Instantaneamente Isaías fez: ai de mim, que sou homem de impuro lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. A primeira coisa que acontece quando você tem um encontro com Cristo é você olhar para você mesmo, é você ver suas mazelas, é você ver os seus pecados, é você ter um encontro com você mesma e ali você cair em si e saber que se não for Cristo na sua vida, você está totalmente apto a viver uma vida pecaminosa. Por isso nós carecemos da graça do Senhor. Lá em Gênesis 6, nos versículos 5, 6, nos versículos 8, 9, versículo 11, 12. Depois você confira comigo, mas eu vou ler com você. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia o quê? Multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. porém, achou graça diante do Senhor um homem chamado Noé. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aqui Noé, mulheres, aqui Noé ainda não tinha construído a arca. Ou seja, aqui Noé não estava ativo no ministério, ativo na igreja, ativo onde você quiser chamar. Eles não estavam fazendo nada para Deus. Mas Noé foi achado um homem justo e graças ao Senhor, achado graça diante do Senhor. Por quê? Porque ele era um homem íntegro e justo. Você está entendendo que o fruto que Deus ele vem buscar em nós não é o fruto do fazer? O fruto que Deus vem buscar em nós é o fruto do ser. Noé não tinha feito a arca, mas Noé estava sendo um homem de caráter, um homem íntegro e um homem justo. Foi por causa de Noé que não foram todos consumidos pela ira do Senhor. Foi por causa de Noé que nós hoje estamos aqui. Foi por causa de Noé que houve um restart na terra. Você está entendendo? Foi por causa do caráter de Noé que Deus encontrou um homem justo e que valeria a pena dar continuidade à humanidade. Será que Deus, se ele olhasse para a terra hoje, ele poderia dizer: eu encontrei ali, ó, Maria, Joana, Mariana, Patrícia, mulheres justas e íntegras de um caráter aprovado. Por causa delas, eu não vou destruir a humanidade. Por causa de Moana, ei, olha, Moana tem um caráter íntegro. Você tá entendendo? Foi por causa dessa integridade de Noé que Deus não desistiu da humanidade. Você tá entendendo isso? Como isso é sério? Não foi pelo que Noé estava fazendo, porque Noé não estava fazendo absolutamente nada. Ele simplesmente estava sendo. Então hoje o meu convite para você é: seja uma discípula de Jesus. Seja semelhante a Cristo ao ponto de te confundirem como era antigamente. Os discípulos passavam e eles diziam: tu é Cristo? Tu é Cristo, porque você se parece com ele, você é semelhante a ele. Ah, mulheres, se eu te disser hoje, acredita em mim, o meu anseio do meu coração não é ter bens nessa terra. O anseio do meu coração não é ser famosa. O anseio do meu coração não são as nações. O anseio do meu coração é ser simplesmente parecida com Cristo. O anseio do meu coração é ser simplesmente carregar a essência de Cristo. É meus filhos olharem para mim e dizer: eu vejo Cristo em você. Eu não sei se você, depois desse elogio, né? O elogio que eu mais amo ouvir é: eu vejo Cristo em você. Eu vejo a essência de Cristo. Você se parece com Cristo. Esse é o melhor elogio que nós podemos ouvir. O segundo melhor elogio é: tu tá tão magra. É o que eu tenho ouvido hoje. Brincadeiras à parte, mulheres, mas verdade, o melhor elogio que você pode ouvir é: você é tão parecida com Cristo, a imagem, a semelhança dele. Você tá entendendo? Aqui nós aprendemos que Noé, ele andava com Deus. Então, se ele andava com Deus, ele era o quê? Semelhante a Deus. Lembra que eu disse? Diz-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Se você anda com Cristo, mulheres, se você anda com Cristo todos os dias, se você se importa em carregar os princípios de Cristo, se você trabalha para ser uma mulher íntegra, para ser uma mulher de caráter nos seus princípios, você se tornará uma mulher semelhante a Cristo. Você está me entendendo? Eu não estou hoje aqui falando para você sobre os frutos do fazer. Eu estou falando para você sobre os frutos do ser. E nós vamos mergulhar nisso. É necessário. É necessário, e eu não tenho dúvidas disso, um batismo de caráter na noiva do Senhor. Em mim, começando em mim. Sempre é começando por mim. Em você, na noiva de Cristo, é necessário um batismo de caráter. Essas palavras estão meio que em extinção dentro das igrejas. Caráter, santidade, pureza. Você está entendendo? E é isso que eu quero resgatar aqui com você hoje. Noé vivia num tempo em que o povo estava se corrompendo. Noé vivia num tempo em que o povo vivia e não estava nem aí para Deus. A Bíblia é bem clara, as pessoas eram más. As pessoas não andavam em princípios, mas ali havia um homem que permaneceu íntegro. Ali havia um homem que permaneceu justo. Ali havia um homem. Será que essa pessoa pode ser você? Será que o céu pode olhar para a terra hoje e dizer: ali existe uma mulher íntegra, justa? Mulheres, o temor que eu tenho de falar dessa palavra, o temor que eu tenho, sabe por quê? Porque essa palavra é necessária para esse tempo. A integridade que Deus olha para nós, geralmente não é a integridade em que nós fazemos acontecer, não. É a integridade quando ninguém está olhando. É a integridade quando você tem a oportunidade ali de mentir e ninguém vai saber que você está mentindo e você não mente. É a integridade que você tem a oportunidade de alterar, de sonegar os seus impostos, que ninguém vai saber, só você e o contador, é um segredinho, e você não faz. A integridade de não dar um jeitinho brasileiro para as coisas, porque no céu não tem jeitinho brasileiro, no céu só tem o jeitinho de Cristo. Você tá entendendo? É a integridade de não fofocar quando aquela pessoa não está presente. É a integridade de falar a verdade. Doa a você, mesmo que você precise perder. Doa a quem doer. A integridade de ter um caráter aprovado em Cristo. Você tá entendendo como isso é forte? Você tá entendendo? Talvez você termine essa live hoje aqui comigo um pouco pesada, porque é difícil, seguir a Cristo é difícil, mas o evangelho continua o mesmo. Quando Cristo disse: quer seguir a mim? Pegue a sua cruz e siga-me. E siga-me. Ei, olha o que diz lá em 2 de Timóteo 2,15. 2 de Timóteo 2,15. Olha o que diz. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui está dizendo para você se apresentar diante de Deus aprovado. Aprovado. E o que é, pastora Moana, esse se apresentar em Deus aprovado? Mulheres, é quando você olha para você e você não encontra partes ocultas. É quando você olha para você e você não encontra partes que ainda não estão, que já estão totalmente libertas. É quando você olha para você e você encontra partes, mulheres, que são íntegras, que são dignas, que refletem que Cristo te libertou, que Cristo te tocou, que Cristo, mulheres, que Cristo realmente fez uma obra em você. E como é necessário mulheres levantarem nesse tempo com a marca de Cristo. Como é necessário, mulheres. Muitas se perdem, sabe o quê? Procurando fazer coisas para Cristo, quando o fruto que Ele vem buscar em nós é o ser. Você vai se mostrar aprovada em Cristo quando no dia que você tiver a oportunidade de pecar, de errar, a oportunidade de o quê? De mentir, de você ofender, de você trair, de você fofocar. Você não vai fazer isso. Porque você sabe, eu tenho algo comigo. Quem anda comigo sabe. O meu medo é ferir o coração de Deus. O meu medo é que o Espírito Santo se aparte de mim. O meu medo é que eu me encontre com fontes sujas dentro de mim, a qual impeça que a fonte de vida, que é Cristo, flua através de mim e dentro de mim. Você está entendendo o meu temor hoje? O meu maior temor hoje é que a presença do Senhor não habite em mim. Eu não tenho temores terrenos, meu temor é do céu, é temor celestial, são as coisas do céu. E você sabe que o Espírito Santo, ele procura um lugar para fazer morada e esse lugar sou eu e você. Mas você sabe também que o Espírito Santo, ele não pode habitar naquele lugar onde habita simplesmente o pecado. Eu não estou aqui dizendo a você que eu não sou pecadora. A Bíblia diz que nós somos pecadores e carecemos da graça do Senhor. Mas eu estou dizendo para você que o pecado, ele se torna um acidente para aqueles que nasceram de novo. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, a primeira chave hoje é que lá em Filipenses 2,15 diz assim: nós precisamos nos tornar irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração o quê? Pervertida e corrompidas. Eu e você precisamos ser irrepreensíveis. Eu e você precisamos o quê? Ser sinceras. Filhas de Deus, no meio de uma geração corrompida, que Deus nos encontre irrepreensíveis. Você está entendendo? É o que diz lá em Filipenses 2,15. A primeira chave para você ser semelhante a Cristo, para você ter um batismo de caráter, é: liberte-se do pecado. Liberte-se do pecado. Gente, eu estou parecendo que estou dando aula aqui na escola dominical. É o que a gente aprende no beabá do evangelho: se liberte do pecado. Mas eu tenho conversado com várias mulheres onde elas ainda habitam no pecado. Mulheres que dizem andar com Cristo, mas ainda são mulheres fofoqueiras, mentirosas, traidoras, mulheres contendeiras. Vocês não, tá? Vocês são santas, íntegras, retas. São outras mulheres que eu conheço. Você tá entendendo? São mulheres que andam com Cristo, que dizem andar com Cristo, que falam até como Cristo, mas são mulheres que ainda andam em ciclos de reprovação do pecado que ainda as possui. Sabe o formato para não ser possuída? Sabe o formato que você vai ter para não ser possuída pelo pecado? Deixa Deus te possuir, irmã. Deixa Deus ele te possuir. E sabe quando é que Deus ele te possui? Quando você vive uma vida rendida em Cristo. Nos anos de 1700, houve um homem chamado George Whitefield. Você já ouviu falar sobre George Whitefield? Depois você lê a biografia, lê os livros dele. Foi um homem muito usado por Deus. Foi um homem em que ele era um evangelista muito famoso aqui nos Estados Unidos. Milhares de pessoas respondiam à mensagem do evangelho pregada por George Whitefield. Mas um dia, alguém lhes perguntou o seguinte: George, quantos milhões de pessoas já se converteram às suas mensagens? Sabe qual foi a resposta dele? Nós só saberemos depois de 5 anos. Ele respondeu isso: nós só saberemos depois de 5 anos. Sabe o que ele quis dizer com isso, mulheres? Ele quis dizer que há uma diferença muito grande entre uma decisão momentânea, que pode ser superficial, e o verdadeiro compromisso com Cristo. Uma coisa, mulheres, é nós conhecermos a Cristo e seus ensinamentos. E outra coisa é segui-lo. Você tá entendendo? É segui-lo. Do Novo Testamento, eu aprendo com você que os seguidores de Cristo são identificados com o quê? Como discípulo. A Bíblia repete discípulos mais de 250 vezes. Mas o termo cristão é mencionado apenas o quê? 3 vezes. 3 vezes, sabe por quê? Cristão significa pequenos Cristo. E dura coisa é. Nós lemos na Bíblia que existiam várias pessoas que seguiam a Cristo. Seguiam a Cristo de longe. Existiam aqueles que seguiam bem de pertinho. Existiam aqueles que eram cristãos de verdade. E hoje eu estou aqui te sacolejando para você ser uma raridade nesse século de uma geração corrompida. Para você ser um espelho e reflexo de Cristo. Então você precisa o quê? Abandonar de vez o pecado, mulheres. O pecado. E são os princípios de Deus. Se você ler ali comigo. Meu Deus, se você ler ali comigo, em Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, se você ler o Evangelho, se você mergulhar na palavra, você vai ver que Jesus ensinou passo a passo como ser um discípulo dele. Entende? São coisas tão básicas que em pessoas têm então andado errantes, têm deixado com que o pecado a possua. São pessoas que o quê? Que não são dominadas pelo Espírito, mas dominadas pelo pecado. Então, mulheres, a primeira chave para ser semelhantes a Cristo é abandone o pecado. Abandone o pecado. Abandone o pecado. Talvez você não tenha mais ouvido essas palavras. Onde você congrega? Nesses evangelhos de coach, desses influencers, desses homens e mulheres que têm tido tantos seguidores, mas não têm tido a palavra que a Bíblia tem dito. Ei, o evangelho não muda. Para andar com Cristo, você vai ter que abandonar o pecado. Se você tem vícios em pornografia, vai ter que abandonar o pecado. Se você tem vício no alcoolismo, vai ter que abandonar o pecado. Se você tem vício com cigarros, com drogas, vai ter que abandonar o pecado. Se você tem vício em mentir, vai ter que abandonar o pecado. Se tem vício em fofocar, vai ter que abandonar o pecado. Se você tem qualquer pecado. Hoje é o dia de abandonar o pecado para que Cristo habite em você. Não tem como Cristo fazer morada em alguém que vive em pecado. Você está entendendo? Não tem. Eu estou aqui hoje e talvez hoje você saia dessa live me odiando. Talvez hoje você nem compartilhe a minha live porque dura coisa é ouvir o evangelho. Mas eu quero te dizer algo. Se você anda em pecado, eu estou dizendo andar, não estou dizendo pecar por acidente, andar. Se você anda em pecado, numa vida oculta, se você não anda na luz, não tem como Cristo habitar em você. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade não faz morada em um lugar onde as trevas habitam. Não vou negociar o evangelho dizendo que a super graça, a abundante graça vai fazer com que Cristo more dentro de você junto com o pecado. Não, minha irmã, não. I'm so sorry, eu vim te frustrar. Não. Cristo mora num lugar onde o pecado é apenas um acidente. Onde você cai e você cai da forma que você cai ali no pecado, você já cai de joelho se arrependendo, prostrada, chorando. Isso é semelhante a Cristo. Pessoas semelhantes a Cristo são pessoas que abandonam o pecado. Pessoas semelhantes a Cristo são pessoas que pecam acidentalmente. E quando elas caem no pecado, elas caem de joelho, prostrada, arrependida. Você tá entendendo? Essa é a diferença. Essa é a diferença de alguém que Cristo habita nela. Você tá entendendo? É duro, minha irmã. É duro, mas o evangelho continua o mesmo. O Senhor não pode habitar em um lugar onde o pecado abunda constantemente, onde o pecado é que te conduz, onde o pecado é que faz com que você fale, que faz com que você reaja. Você tá entendendo? Então a primeira chave é: liberte-se do pecado. Liberte-se do pecado. Liberte-se do pecado. Segunda chave: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo para ser semelhante a Cristo. É necessário nascer de novo. Aquela mulher que era grossa, ríspida, tola, vai ser preciso nascer de novo. Aquela mulher que não sabe falar com o seu esposo, que é mandona, que é uma mulher atribulada, que é uma mulher contendeira, vai precisar nascer de novo. Aquela mulher fofoqueira, aquela mulher que causa divisão, aquela mulher que quando chega no ambiente, transforma um ambiente pesado, vai ter que nascer de novo. Vai ter que nascer de novo. Para entrar no reino dos céus, vai ter que nascer de novo. Para ser semelhante a Cristo, vai ter que nascer de novo. E você acha que você nasce de novo quando você faz o quê? Se batiza nas águas. Na verdade, a gente diz: uau, nasci de novo. Sim, isso também faz parte. Mas eu tenho uma bad news para te dizer. O teu eu, ele sabe nadar. Então você tem que afogar esse bexiguento todos os dias. Todos os dias. Isso é nascer de novo. É matar sua carne todos os dias. É matar suas vontades todos os dias. O que é que diz lá em João 3:5-7? Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Espírito, não surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário sacrifícios dignos de arrependimento. Você tá entendendo? Então é necessário você deixar as coisas que você pratica do mal, do pecado, deixar tudo para trás. É necessário você deixar as ofensas, é necessário você deixar as faltas de perdão, é necessário você deixar as calúnias, é necessário você deixar as fofocas, é necessário você deixar adultério, é necessário deixar tudo para trás e é necessário nascer de novo. Nascer de novo é algo tão precioso. Nascer de novo, até a forma de você falar muda, minha irmã. Eu sei porque eu estou aqui hoje para te dizer. Você está falando com uma mulher que andava com Cristo, mas vivia de tromba, era ríspida com as pessoas, tratava as pessoas mal. E olha que eu dizia que andava com Cristo, mas como? Como andar com Cristo e não parecer com Cristo? Se nós aprendemos que nós parecemos com aquele que nós andamos, como andar com Cristo e não parecer com Cristo? Tem alguma coisa errada que não está certa? Você concorda comigo? Se você anda com Cristo, se você anda com Cristo, no mínimo você tem que parecer com Cristo no seu modo de falar, no seu modo de pensar, no seu modo de reagir, no seu modo de agir, no seu modo de servir, no seu modo de perdoar, no seu modo, mulher, de pacificar o lugar. Em tudo você deve parecer com Cristo. A terceira chave: o discípulo que quer ser semelhante a Jesus Cristo precisa crucificar o seu eu. Lá em Lucas 9:23 diz assim: se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, o que é que acontece? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ei, bebe uma aguinha aí que tu deve estar entalada, né? Bebe uma aguinha que tu tá entalada com esse evangelho duro e poderoso. Ei, mulher, o evangelho permanece de cruz. E talvez carregar a sua cruz seja matar o seu ego, seja matar o seu orgulho. Para ser semelhante a Cristo, você tem que ser o quê? Mansa e humilde de coração, como Cristo é. Para você ser semelhante a Cristo, você tem que ser a menor de todas, como Cristo foi. Para você ser semelhante a Cristo no dia da traição, você tem que partir o pão, como ele fez com Judas. Ele sabia que ia ser traído ali por Judas, e o que é que ele faz? Judas, come da minha carne, bebe do meu sangue. Ele se assentou na mesa com o traidor. E quando tu não quer nem ficar no mesmo ambiente daquela mulher que fez uma fofoquinha de tu, você tá entendendo? Você tá entendendo? Então você precisa hoje crucificar o seu eu. Saber que reputação é o que as pessoas falam de você, mas caráter é o que Deus conhece de você. Você tá entendendo? Eu não me importo, mulher. Se você me conhecer pessoalmente, você vai saber que eu não me importo com a minha reputação. Porque eu sei que o que, que falam de mim não é nada, mas o que Cristo pensa ao meu respeito, o meu caráter é o que importa. Você tá entendendo? Então, você precisa hoje fazer com que o seu crucifique o seu eu. Você precisa hoje entender que para ser semelhante a Cristo, você vai ter que crucificar o seu eu. Porque ou vive você, ou vive Cristo. Lembra que a palavra diz: crucificado estou em Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que você pode dizer isso? Será que você pode olhar para o formato que você tem andado, agido e pensado? Eu estou trazendo hoje um evangelho para você, mulher. Não é para sua amiga, não é para sua líder, não é para o seu amigo, não é para o seu ofensor, é para você. Será que você pode abrir sua boca hoje e dizer: já não vivo mais eu não vivo mais, mas Cristo que vive em mim. É Cristo, é Cristo. Se você vê algo bom em mim, é Cristo. Se você vê minhas reações bondosas com as de Cristo, é Cristo, é Cristo. Será que você pode dizer isso? Esse é um nível de mulheres que estão sendo batizadas com um caráter genuíno e aprovado em Cristo. Próxima chave. Aqueles que são semelhantes a Cristo frutificam em toda boa obra. São pessoas que são frutíferas. E eu não estou falando em frutos do fazer. Eu estou falando nos frutos que diz lá em Gálatas 22, 5, 22, 23, que diz o quê? Frutos do Espírito. Que nós começamos a produzir quando o Espírito habita em nós, são frutos de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. As mulheres que são semelhantes a Cristo, os homens que são semelhantes a Cristo, são homens e mulheres que estão aqui frutificando em toda boa obra. Lá em João 15, 8 diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos. E assim você se torna um discípulo de Cristo. Então, Deus é glorificado pelo que você faz na igreja? Deus, ele é glorificado pelas obras que você faz? Deus, ele é glorificado com os frutos que você dá no seu caráter, com os frutos que você apresenta, com os frutos que você reproduz no seu caráter. Hoje é necessário um batismo de caráter, de integridade. Hoje é necessário aquele que anda errante no pecado, na poça, na lama do pecado, hoje mergulhar na graça, se lavar do pecado e fazer com que o pecado se torne um mero acidente. E quando você cair, porque nós vamos cair, mas nós vamos cair de joelhos, arrependidos, porque nós somos semelhantes a Cristo. o que é que a palavra diz. E eu te convido, mulher, eu te convido a ler, a mergulhar em Mateus 5, em Mateus 6, em Mateus 7. Jesus vai ensinar ali princípios para toda a estação da sua vida. Ele vai ensinar o sermão da montanha. Ah, Jesus vai ensinar sobre adultério. Jesus vai ensinar sobre amar os inimigos. Jesus ali vai ensinar como lidar com as ofensas. Jesus vai ensinar. O grande problema é que tu não gosta de ler a Bíblia. Tu ouve as pessoas, tu vai lá e ouve o YouTube, mas tu não lê a Bíblia. Por isso tu não sabe como andar como Cristo andou. Andar como Cristo andou é seguir os princípios que Ele nos deixou. E o que é que alguns dos princípios que eu marquei aqui, e eu vou ler para você, é que tem lá em Mateus 5, 6, 7. Se alguém bater na tua face de um lado do teu rosto, ofereça o outro lado para que ele bata também. Entende? Se alguém falar mal de tu, se alguém te trair, se alguém te bater, se alguém matar, tentar te matar, sabe o que você faz? Você não vai revidar. Você vai fazer o quê? Bate aqui também. Bate aqui também. Você tá entendendo? Jesus, humano, ele veio na terra como humano e nos ensinou. E nele não foi achado pecado algum. Para ser semelhante a Cristo, tem que andar como ele andou. Tem que andar como ele andou. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer. Para ser semelhante a Cristo, tem que andar como ele andou. Eu fiz um voto com o Senhor há mais de 15 anos atrás. Mulheres, se você tivesse me conhecido no mundo, você ia saber o quanto eu era intensa. Eu era a mais bêbada da turma. Eu era a mais fofoqueira da turma. Eu era a mais contendeira da turma. Eu era a mais tudo da turma. Eu era mais tudo. Eu era intensa em tudo que eu fazia. Mais namoradeira. Tudo. Tudo que você puder imaginar. Eu era mais intensa. Quando eu conheci a Cristo, sabe o que é que eu falei pra ele? Eu disse: Deus, tu sabes que no mundo eu era total. Eu era intensa. Hoje eu tô te conhecendo e eu faço um voto contigo. Em ti eu vou ser total. Não vai haver meio termos entre eu e o evangelho. Em ti eu vou ser intensa. Se o evangelho diz dê a outra face, eu vou dar a outra face. Se o evangelho diz ama os inimigos, eu vou amar os meus inimigos. Se o evangelho diz carrega a minha cruz, eu vou carregar. Não tem como você andar com Cristo e andar em cima do muro. Não tem como você andar com Cristo e ser imparcial. Não tem como. Você tem que ser total. Você tem que ser total. Você tem que andar com Cristo. Com Cristo em todas as áreas. Você não vai mais mentir. Você não vai mais roubar. Você não vai mais adulterar. Você não vai mais fofocar. Você não vai mais participar de mesas de fofocas. Mesas que não agradam a Cristo. Ei, quando tu tá ali naquela mesa que tá todo mundo falando um do outro, Cristo está lá. Quando tu tá lá mandando um WhatsApp falando mal de alguém, Cristo está lá. Quando tu está pensando mal de alguém, Cristo já viu. Você está entendendo o nível de santidade que eu estou te convidando para andar hoje? Só mulheres fortes vão poder fazer esse voto. Um voto de santidade e pureza. Ei, aqueles que verão a Deus são aqueles que têm o quê? Um coração puro e mãos puras. Ei, sabe o que é que a Bíblia continua? Olha Jesus continuando. Olha o que Jesus está continuando. Se alguém te ferir, oferte algo a ele. Ei, eu me lembro de uma estação que eu vivi, onde eu comecei a presentear as pessoas que me ofendiam. Você sabe que eu já fui pastora de igreja no Brasil. E pastor de igreja, meu Deus, ore por seus pastores, porque eles são valentes. Ore por seus líderes, porque eles aguentam cada lobinho que tem no meio das ovelhas, que só a graça do Senhor. Ore por eles. E eu já fui pastora de igreja no Brasil, aqui nos Estados Unidos. E é cada apunhalada nas costas que a gente leva de ovelha. É cada apunhalada. E eu me lembro que eu tinha duas decisões: me ferir ou reproduzir Cristo. Eu me lembro que na estação em que eu vivi, que tinham umas ovelhinhas que eram mais pra lobo do que pra ovelha, que me ofendiam, que me feriam, que vinham com afrontas mesmo. E ali eu tinha duas oportunidades: me ferir e revidar, ou representar Cristo. sabe o que eu fazia? Aquela pessoa me feria. Eu fazia uma mesa para ela e dizia: vem cá, deixa eu lavar os teus pés. Vem cá, vem comer comigo aqui em casa. Vem cá, eu fiz um banquete para você. Sabe por quê? Porque eu não me importava com o que ela tinha feito comigo. Eu me importava em agradar a Cristo. Em agradar a Cristo. Eu me lembro uma vez que teve uma discípula minha que me mandou mensagens me agredindo com palavras, mensagens injustas, mensagens terríveis. E de noite tinha culto. E eu me lembro que eu disse: Senhor, eu não vou nem pro culto, porque eu não vou aguentar ver essa menina. Eu não vou aguentar, Senhor. Sabe o que Jesus falou pra mim? Você vai pro culto. Quando chegar no culto, você vai dar um abraço nela. E você vai dizer assim: você está tão linda hoje. Eu amo você. Mulheres, eu disse: Deus, o Senhor só pode estar de brincadeira comigo. Você só pode estar de brincadeira comigo. Quando eu cheguei no culto lá da nossa igreja, lá estava ela, como se nada tivesse acontecido, né? Porque esses lobinhos são assim: te ferem, te ferem, te ferem, e eles que ficam por cima. Cheguei no culto, estava lá abençoada. Eu olho para ela, ela fica desviando o olhar. Eu olho para ela, chego pertinho dela, ela vai se saindo. Eu chego e digo: você está tão linda hoje, eu amo você. E dou um abraço nela. Quando eu dou um abraço nela, ela começa a chorar. Eu volto, sento no meu lugar, e sabe o que Cristo fala pra mim? Você foi aprovada como uma obreira que não tem do que se envergonhar. Ei, eu estou chamando mulheres que não estão nem aí para sua reputação, para o seu nome. Eu estou chamando mulheres que estão mais preocupadas em agradar a Cristo do que ter seu nome agradável, do que ter sua índole agradável, sua reputação agradável. Você se importa em agradar a Cristo e não importa com o que vão pensar, se você se humilhou. Ei, meu pensamento ali era: Senhor, ela que tem que falar comigo, ela que tem que vir se humilhar, ela que lute. Ei, talvez seja o teu pensamento hoje, né? Eu sei que é o teu pensamento, porque a carne grita. Mas se o Espírito que habita em você é maior que a carne, porque existe uma guerra entre ser parecida com o seu ego, o seu orgulho, com a humanidade caída, e o Espírito, escolha ser semelhante a Cristo. Escolha ser semelhante a Cristo. Escolha nessa guerra o Espírito ganhar. Mas só ganha, sabe como? Quando o Espírito é alimentado pela fonte de vida que é Cristo. Olha o que Jesus ensina mais. Antes de você ofertar, e esse ofertar engloba ofertar de dinheiro, dizimar, ofertar de adoração, ofertar de oração. Certifique se você tem paz com todos. Se não tiver, não oferte. Se não tiver, não adore. Se não tiver, não faça absolutamente nada. O que é que você faz? Você vai o quê? Se resolver primeiro com aquela pessoa, para depois então você oferecer um sacrifício digno ao Senhor. Ei, esse é o meu evangelho. Se você sabe que você não está em paz com alguém, resolva-se primeiro. Sabe por quê? Não tem como ter relacionamento com Deus se não tiver relacionamento aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A ponte tem que estar reconstruída entre Deus e a terra. Entre Deus e a terra. Você tá me entendendo? Ah, não, pastora Moana, eu vou sair dessa live. É agora. Por que que eu fui aprender esses princípios? Ei, esse é o evangelho de Cristo. E o evangelho não muda. Então, se você tem algo contra alguém, e você sabe que alguém tem algo contra você, corre, minha irmã. Corre. Corre e resolve as tuas crises. Resolve as tuas crises e só assim você pode então ser participante da oferta, do dízimo, da adoração, levantar uma adoração com mãos limpas e um coração puro. Você tá entendendo? Olha o que mais Jesus diz, tá pedindo para sair, né, minha irmã? Tá pedindo pra correr da live. I know, eu sei. Ame seus inimigos e não fale mal deles. Orem por quem te maltrata e não fique sem falar com ele. Se, pois, perfeito como seu Pai que está no céu é. Não, pastora, eu não posso ser perfeita. Nós não podemos ser perfeitas. Não, não podemos, porque o pecado da humanidade, o pecado da nossa humanidade habita. Mas nós podemos ser o mais parecido e semelhante a Cristo se andarmos em seus princípios. E que princípio é esse, pastora Moana? Mateus 7, 21, 27, eu tô terminando, diz o quê? Fazer a vontade do Abba, Pai. Que vontade é essa? Que você siga os princípios dele e todas essas chaves que eu disse pra você. O que é que diz em Mateus 7, 21 ao 27? Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Sabe o que é iniquidade, mulher? Injustiça, parcialidade, tendenciosidade, desigualdade. E várias outras coisas aqui. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, eu assemelhoei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu. Porque estava o quê? Edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, ele será como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui, você diz, você entende, que nós só entraremos no reino dos céus se cumprirmos a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós obedeçamos a Ele. E obedecer ao Senhor é seguir esses princípios que Ele nos deixou. Você tá entendendo? Eu me lembro que eu já ministrei aqui no Rise Up. É o ministério que o Senhor confiou a mim. E uma das ministrações eu disse assim: se você não segue os princípios do Senhor... Eu preguei a palavra, gente. Eu preguei a palavra. Se você não segue os princípios do Senhor, se você não anda em retidão, se você não é frutífero, se você não obedece, se você anda em pecado, mas você continua fazendo as coisas para Deus, porque existem pessoas que querem fazer coisas para Deus, mas não querem viver para Deus. Você tá entendendo? Existem pessoas que querem dar esmolas, existem pessoas que querem fazer a obra, existem pessoas que querem pegar o microfone, mas não querem viver para Deus. Essas pessoas não entrarão no reino de Deus. A Bíblia está sendo muito clara, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo aqui que essas pessoas chegaram para Cristo e disseram o quê? Nós profetizamos, nós expulsamos demônios, ou seja, nós estávamos ativos ali, Deus. Nós estávamos ativos no ministério, profetizamos, oramos, expulsamos demônios. E o que é que Jesus diz? Apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Por quê? Por quê? Porque o fruto que Deus vem buscar em nós é o fruto do ser, não é o fruto de fazer. Aí eu disse assim na minha ministração lá no Rise Up: eu sinto muito se você não andar com Cristo na terra. Quando você chegar, quando for o tempo do julgamento, Cristo vai olhar para você e dizer: eu não te conheço. E de repente sumiu uma moça dos encontros do Rise Up, sumiu e nunca mais apareceu. Ela nunca mais apareceu. Depois de cerca de um ano, ela apareceu chorando e me pedindo perdão. E disse a mim que nunca mais voltou. Por quê? Porque eu tinha ministrado essa palavra. Que Deus poderia olhar para mim e dizer que não me conhecia. Deus poderia olhar para mim e dizer, aparta-te de mim. E aí eu olhei para ela e disse, I'm sorry, mas eu não vou te pedir perdão pelo que eu preguei, porque eu preguei o evangelho. Eu não posso dizer para você que você, se você não andar em retidão, se você não ser frutífero, se você não andar com Cristo, que você vai ser conhecida por Cristo no céu. I'm sorry, eu não posso mudar a palavra. Foi ele. Ei, a palavra vai te ofender, minha irmã. E eu oro para que te ofenda mesmo. Mas que essa ofensa te transforme em alguém de caráter íntegro e aprovado em Cristo. O que é que Paulo disse? Ei, será que você pode? E aí eu finalizo com essa pergunta para você. E você vai responder para você mesmo. Olha o que Paulo diz aqui, ó. 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só fala isso quem tem autoridade, minha irmã. Você tem autoridade para dizer isso? Você tem autoridade para dizer para os teus filhos, sejam meus imitadores, filhos, como eu sou de Cristo? Eu disse ontem aos meus filhos, ei, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, meus filhos. Será que você pode dizer isso aos seus filhos? Será que alguém pode olhar para você e dizer, eu quero parecer com ela porque ela se parece com Cristo? Eu quero imitar o que ela faz porque ela parece com Cristo? Será que você pode hoje dizer, seja minha imitadora, como eu sou de Cristo? Será que você tem autoridade em todas as áreas da sua vida? E você pode dizer, seja minha imitadora, porque eu sou de Cristo? Será que alguém pode olhar para você e dizer, você se parece com Cristo? É possível, minha irmã. É possível quando Cristo transborda em você. O seu falar é manso e humilde como Cristo. Quando Cristo transborda em você, quando você chega num ambiente de contenda, você não faz mais contenda, você se transforma a pacificadora daquele ambiente. Quando alguém chega com um espírito ofegante, quando alguém chega com um espírito pegando fogo de ira, você traz paz para o ambiente. Isso é andar com Cristo. Quando alguém chega para fofocar com você, você diz o quê? Ei, I'm sorry, eu não posso dar ouvidos para a fofoca, porque o meu ouvido é de Cristo. I'm sorry, eu te amo, tá? Mas eu não vou fazer parte da mesa da fofoca. Você tá entendendo? Esse é o meu evangelho. O evangelho que anda na contramão. Esse é o meu evangelho. E eu fiz um voto com Deus, eu não vou amaciar o evangelho. Eu não vou passar amaciante no evangelho, porque o que eu quero é levar mulheres que têm um caráter íntegro para Cristo. Íntegro, sabe o que significa íntegro? Que não foi encontrado culpa alguma. Que não foi encontrado erro algum. Você tá me entendendo? Dura coisa é viver para Cristo, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Ei, eu não sei se você... Eu vou contar o último testemunho. Eu sei que já passamos da hora, mas eu vou contar o último testemunho. Eu não sei se você sabe, mas viver aqui nos Estados Unidos como imigrante, para quem é cristão de verdade, dura coisa é. Primeiro que você só pode trabalhar se você tiver um documento chamado Social Security. E para você conseguir esse documento é algo muito difícil, você tem que ser contratado. Eu conheço várias pessoas aqui nos Estados Unidos que se dizem cristãs. Sabe o que elas fazem? Elas fingem ter um Social Security. Elas fingem ter, elas compram, tem pessoas que vendem Social Security. É como se fosse um CPF no Brasil. Existem pessoas que vendem e pessoas que se dizem cristãs que compram para que essas pessoas possam trabalhar. Existem pessoas que falsificam aqui casamentos para você ter o documento do green card. Existem pessoas que se dizem cristãs que compram casamentos, que mentem para a imigração. Ei, eu estou aqui hoje nos Estados Unidos e eu tenho a honra para dizer a você que eu nunca adulterei documento algum, que eu nunca precisei me casar com ninguém para ter um documento, que eu nunca precisei fingir algum número para que eu pudesse acessar algum lugar, que eu não... Sabe por quê? Porque Cristo está me vendo. Cristo está me vendo e eu tenho que agradar a Cristo. Porque eu não quero chegar na entrada do céu e Cristo dizer: ei, naquele dia tu fingiu ter um social security que não era teu. Naquele dia tu mentiu para a imigração. Você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Você precisa andar reto quando ninguém tá vendo. Você precisa estar reto mesmo quando ninguém tá vendo, mas Cristo está vendo. Eu confesso a você que eu me escandalizo com esse tipo de pessoa que dizem andar com Cristo, mas não andam em santidade, em pureza, nos seus passos. Eu me escandalizo. Por quê? Porque lá atrás eu fiz o voto: Senhor, eu vou andar em santidade e pureza. Eu não quero que você olhe para mim e ache que eu não peco. Não, eu peco sim. E quando eu peco, minha irmã, quando eu peco, sabe, eu passei por uma situação semana passada e eu vou compartilhar com vocês rapidinho. Eu fiquei ofendida com uma amiga muito preciosa do meu coração. E sabe o que aconteceu? Ela não teve culpa. Ela não teve culpa. A situação que aconteceu acessou o meu coração e me feriu. Sabe o que é que eu fiz? Eu liguei pra ela e disse: amiga, me perdoa. Você não teve culpa, mas eu me feri. Sabe por quê? Porque eu quero ter um coração puro com Deus. Eu quero ter um coração puro com Deus. E quem anda com Deus tem que andar na luz. Eu não podia ter um encontro novamente com aquela minha amiga e fingir que nada estava acontecendo, quando eu sabia que dentro de mim eu estava carregando uma ferida com ela. Amiga, me perdoa, eu me feri com você. Eu me feri com a situação. Me perdoa, eu quero te pedir perdão e quero liberar perdão na sua vida. Pessoas que andam com Cristo andam na luz. Você tem que andar na luz. Jesus não pode habitar em você e você andar na treva. Você tem que andar na luz, minha irmã. Mesmo que custe a tua reputação, mesmo que você precise se humilhar, mesmo que seu orgulho bata assim na sua cara, porque vai doer, dói. Andar com Cristo dói, mas é necessário e essencial para aqueles que querem ser semelhante a Cristo. Ei, mulher, eu te chamo hoje, nasce de novo. Nasce de novo. Que você seja batizada esta manhã e eu vou orar sobre você. Um batismo de arrependimento. Um arrependimento genuíno que trazem frutos dignos de arrependimento. Que você seja hoje batizada com um batismo de arrependimento. Em nome de Jesus. Talvez você olhe para você hoje e você veja áreas que a luz do Senhor não está tão clara assim. E eu quero te chamar esta manhã, e eu nunca faço isso. Eu quero te chamar esta manhã para uma renovação de votos ao Senhor. Para uma nova caminhada com Cristo, para nascer de novo nos princípios do Senhor. Se você é esta mulher, eu quero que você escreva aqui: eu quero renovar os votos com o Senhor. Eu quero renovar os votos com o Senhor. Escreve aqui para mim. Eu quero renovar os votos com o Senhor. Eu quero nascer de novo. Eu quero, como se fosse a primeira vez hoje, aceitar a Cristo dentro de mim e só Ele. Eu quero carregar a minha cruz. Eu quero andar com Cristo. Eu quero. Esse é o meu convite hoje, um convite para que você venha nascer de novo, para que você venha ser batizada com um fogo que consome as tuas entranhas, em que você não consegue. consegue pecar contra o Senhor sem ter um arrependimento, um contritamento no teu coração, um quebrantamento em que você peca e logo se arrepende e logo anda na luz e logo coloca os pratos limpos na mesa. Que os votos sejam renovados, Senhor. Quantas pessoas estão aqui essa manhã renovando seus votos com o Senhor? Que essas mulheres sejam renovadas em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que elas sejam batizadas essa manhã com um batismo de caráter, de santidade, de pureza, Senhor, de temor. De temor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que essas mulheres sejam batizadas com um temor genuíno. O temor, que tem temor de perder a presença do Senhor. Que tem temor de andar errante e falho. Que tem temor de perder a doce presença do Espírito. Que essas mulheres sejam batizadas com fogo do Espírito que renova. Que separa. Você sabe que o fogo faz separação da impureza com a prata? Esse fogo do Senhor que vai fazer hoje separação das impurezas com aquilo que é puro, está te batizando hoje nessa manhã. O fogo do Senhor te batize hoje. Seja renovada, seja cheia de santidade, de pureza, de santidade e pureza. Um batismo de santidade, pureza, integridade, temor. Em nome de Jesus, e que haja frutos dignos de arrependimento. Se você quer nascer de novo, começa a ler os princípios que o Senhor Jesus deixou em Mateus. Lê o livro todinho de Mateus e anda em cima destas palavras. Anda em cima dos princípios do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Eu estou falando por um exército de mulheres íntegras. Um exército de mulheres que vão constranger. Você sabe quando chega uma mulher que é tão pura, que é tão santa, que é tão cheia de caráter e princípios, ela chega no ambiente e ela constrange? Você vai ser essa mulher. Você vai constranger as pessoas com santidade e pureza. E as pessoas vão ser constrangidas a andarem como Cristo andou. Porque viu em você a imagem e a semelhança de Cristo. Aleluia! Amo minhas maravilhosas, que essas palavras fiquem no teu coração como um sino. E que você seja uma nova criatura. Amém? Faz um print, maravilhosas, e me marca com a frase que Deus falou com você. Eu vou repostar algumas. Me marca, porque essa é uma forma de eu saber o que Deus ministrou ao teu coração, tá bom? Amo vocês, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um final de semana precioso, que você ouça essa palavra e que você seja como um homem prudente que construiu a sua casa em cima da rocha. Ouça essa palavra e que você pratique e assim você adentre ao reino do nosso Senhor. Aleluia! Love you!